Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, B10 e B10s, está começando mais um Balascast Música. Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you are in the wrong episode. Sim, porque essa é a terceira parte de uma entrevista, não faz nenhum sentido você começar da parte 3, volte duas casinhas ou faça o que você quiser. E pra você que me acompanha semanalmente desde 2015, muito obrigado por estar aqui de volta. Devo uma explicação aos meus ouvintes e ouvintas, pra quem acompanha a Balascast semanalmente, daqueles que eu vi toda semana, tirei um pequeno período de férias, sim, era pra ser de um mês, sim, acabaram virando 3, sim, também, por quê? Porque sim, porque o podcast é meu e porque eu não consegui fazer. Realmente, então, peço sinceras desculpas, deve gente que me escrevendo, adorei.
Balas, tô com algum problema no meu agregador ou você que não está gravando? Balas, estou com saudades de você. Balas, nós não conseguimos mais viver, pois você não está gravando.
Então, dada a enxurrada de mensagens que eu recebi e a pequena disponibilidade que eu acabei tendo, voltamos agora ao vivo. Lembrando que quem quiser mandar uma mensagem, uma reclamação, uma solicitação, qualquer coisa, vá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, e me manda uma DM que eu amo receber as mensagens de vocês. Bom, hoje continuamos a nossa entrevista com ele, que é como eu, ele é tipo uma reprodução minha, nas empresas, porque ele faz palestra, ele faz workshop, ele faz shows, ele faz mentoria, ele dá aula, ele é músico, ele foi jogando no quintal comigo das antigas, ele é meu parceiro de cena há mais de 10 anos, já viajamos pelo mundo em festivais e fazendo shows por aí, e mais uma vez hoje, ao vivo e a cores, uma salva de palmas para ele, Álvaro Lages! Aê! De volta com você! De novo, musiquinha, musiquinha. Musiquinha, violão, violão. Ah, mais uma vez? Ah, quem sabe faz ao vivo e quem sabe tocar violão, toca! Ah, lá, continuando uma entrevista que a gente começou há 3 meses atrás. Você lembra disso?
Pois é, lembro disso. Começou ao vivo presencial, segue pelas vias internéticas, pelo Zoom, porque a gente é assim.
A gente é assim. Eu queria já começar perguntando pra você, porque você me falou no episódio passado sobre a sua palestra que é Pareando Bluetooth, né? E você me contou que você tá armando uma nova palestra com outro tema. O que, que é essa nova palestra? Do que você fala? Qual que é a novidade que temos por aí? Se é palestra?
Essa nova palestra que já tá circulando é o Brincafication.
Ah, Brincafication.
Do poder subversivo do brincar.
Uau, virou palestra.
Virou palestra. E mais que isso, tá virando metodologia, assim. Tenho me debruçado sobre essa lógica do Brincafication e transformando isso em workshop, em metodologia que engloba todas as outras coisas que eu faço.
Que legal. A gente fez um episódio quando você tinha acabado de pensar, né, sobre Brincafication. Acho que ele até chama Brincafication, se eu não me engano. Você que é ouvinte pode ouvir. Mas me conta, bom, primeiro acho que é bom dar um resumão. O que é Brincafication?
Brincafication é um termo, vou dar os créditos, né? Quem criou o nome foi Cláudio Tebas, nosso querido amigo, e me deu de presente o nome. É um paralelo com a gamification tão presente nas empresas, né? Os caras, quando querem deixar um processo mais divertido, eles gamificam, transformam em jogo um processo que seria chato, ele vira jogo. Acontece que, em português, brincar e jogar são duas coisas completamente diferentes. Você pode, dentro de um jogo, estar brincando, como pode não. O jogo, ele é da alçada da estrutura, enquanto que o brincar é da alçada do fluxo. vou explicar.
Vamos lá, devagar. Boa, não lembrava disso, é. Jogar e brincar.
O jogo tem regra, tem objetivo, tem quem ganha e quem perde, mesmo que seja um jogo cooperativo, todos ganham, todos perdem. Ou seja, tem um objetivo para cumprir. O jogar é objetivo, é estrutural. Uhum. Ele nos dá estrutura.
Uhum.
O brincar, não. A gente brinca porque brinca. É um desejo da alma. Você não deita na grama, olha para o céu e fala: ah, preciso encontrar ali duas nuvens que parecem carneirinho, uma que parece um unicórnio, porque senão eu perdi. Você brinca porque brinca. Você joga pedrinha na água porque joga. Uhum. Né? Você fala besteira com seu filho para ver ele dar uma risada porque faz isso. Não é objetivo, é subjetivo. Olha que legal. Então estamos falando, primeira coisa assim, né? Porque senão fica parecendo, ah, o cara levanta a bandeira, quer dizer então que gamification é ruim e brincafication é bom. Não. Estamos falando de polaridades. E polaridade não tem bom ou ruim. São polos. Você não pode falar, por exemplo, respiração. Você não pode falar, ah, eu gosto muito de inspirar, expirar, não, acho meio baixo astral. De hoje em diante eu só inspiro. Não dá. Então, de novo, estamos falando de polaridades, a gente precisa da estrutura como a gente precisa do fluxo. A gente precisa do jogo como a gente precisa do brincar. São duas faces de uma mesma moeda.
Aham, legal. Só uma coisa que eu fiquei pensando, que muitas pessoas falam, ai, Balas, você me inspira. Mas nunca ninguém falou, Balas, você me expira.
Olha, talvez a sua filha, porque quando você dá bronca nela, ela bufa.
Olha,
pai, boa. Você me expira.
Total. E ela quer que eu espirre, que eu saia fora. Total, legal, mas vamos, perdão pela, não aguentei a piada. E aí você estava falando dessas polaridades, o brincar e jogar. E aí o brincafication entra aí.
Entra isso, então ele é, desde então as pessoas se debruçam em estudar a estrutura. Qual estrutura eu trago para o meu processo para que ele se torne mais divertido? Eu me debrucei em cima do fluxo. Como eu faço para ter fluxo, para ter diversão, para ter prazer no meu processo? Independente de qual estrutura ele ocupe. Seja dentro de um jogo, seja fora de um jogo. Como que eu consigo brincar com a vida? E aí, o grande lance é esse assim, brincar tem a ver com o como, enquanto que a estrutura tem mais a ver com o quê, o fluxo tem a ver com o como. Como eu faço uma coisa, como eu lido com a realidade. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não tem pra onde correr. Você tem que pagar o boleto, você tem que entregar o relatório, você tem que fazer o que precisa ser feito. Como você vai fazer, tá na sua mão. Se você vai fazer isso dando risada, ou se você vai fazer se chibatando, tá na sua mão.
Uhum. Tem um exemplo? Dá algum exemplo para o pessoal visualizar o que, que seria uma coisa que tem que fazer e como ela poderia ser feita de um jeito mais brincafication?
Olha, exemplo, eu gosto de lavar a louça de manhã, gosto. Pior que eu gosto. Eu gosto, não lavo louça à noite, lavo de manhã. Tem que ser lavada, senão não tem louça pra gente comer.
Uhum.
Eu acordo e aí eu botei na minha cabeça que a louça, eu acordo, boto o café pra fazer. E a louça tem que ficar pronta junto com o café. Se eu acabar a louça antes, eu tenho que esperar o café ficar pronto. Se o café fica pronto antes, eu vou largar a louça e vou sentar para tomar o café. Então, aquilo ali me coloca num grau de presença, onde se tem muita louça, eu tenho que lavar mais rápido, ou faço o café um pouco mais antes. Se tem pouca louça, eu vou lavando mais bem lavado, devagarinho. Ou seja, o brincar, em última instância, ele traz presença pra gente.
Uhum.
Ele faz com que a gente esteja naquele lugar que normalmente é um lugar que não é o que a gente quer estar. Né? Lavar a louça não é o lugar favorito. Quando você brinca com a louça, você passa a estar naquele lugar de fato. Aquilo vira um brincar, né?
Me veio a cabeça, eu nem sei se foi do nosso papo, criança em viagem, criança que não aguenta, aquelas viagens, pai, tá chegando, pai, tá demorando, pai, tá demorando, e de repente alguma brincadeira entra, né, ou surge, ou
total. Total, isso, aliás, a brincadeira é potente pra mim, ela em qualquer situação. Acabei de lembrar de uma vez, eu voltando de uma balada com minha ex-mulher e a gente brigando dentro de um táxi, nos tempos de táxi ainda, de você pagava com dinheiro, lembra disso?
Sim.
E aí, na hora de pagar, era uma época que eu tava muito envolvido com mágica, e aí eu tinha uma carteira que pegava fogo.
Sei.
Na hora de pagar o táxi, eu abri a carteira, pegou fogo, eu dei o dinheiro pro táxi, fechei, o taxista regalou um olho, eu saí do carro, e minha ex-mulher falou, não dá pra brigar com você, né? A briga acabou ali.
Que ótimo.
Por causa de uma brincadeira. Então, pra mim, brincar, ele tem um poder de transformar e de subverter a realidade. De deixar... A realidade é como é, mas ela não precisa permanecer. Assim, a gente não precisa sucumbir à dor que ela gera. E quando você brinca, você recria a realidade que você quer.
Aham. Agora, a gente está falando bastante aqui no tema nosso, onde a gente palestra corporativa e tal, e você está fazendo disso uma palestra. Eu me coloco aqui no lugar do cara do RH.
Mas, o Álvaro, eu acho muito legal esse negócio de brincar. Mas, assim, aqui é sério o negócio, sabe? Aqui a gente tem meta, tem os projetos, tem bastante coisa para fazer. Sinceramente, eu não sei se tem muito tempo pro pessoal brincar, sabe? Me desculpa a sinceridade e a franqueza.
Cara, tem uma frase que eu amo, que é... O divertido não é o contrário de sério. Divertido é o contrário de chato.
Uhum.
Então, para começo de conversa, brincar... Quem tem filho sabe, assim, é uma coisa séria pra caramba. Tirar a criança da brincadeira é tarefa dura, porque a criança tá inteira ali.
Sim.
Então, primeira coisa, é sério. E quando eu vou conversar com o cara do RH, eu apresento, eu provo por A mais B porque brincar é fundamental. Aí eu trago o conceito do brincafication, né? Que eu uso a fala de uma filósofa que fala que brincar não é uma ação, é um estado de espírito. Tem muito mais a ver com o seu olhar do que com a sua mão. Quando você olha para a tomada e enxerga um rosto ali, você brincou com a tomada e você não moveu um músculo do rosto, do corpo, né?
Uhum.
Então, o nome dessa filósofa é Luma, é a minha filha do meio, que inclusive já deu entrevista aqui no Balaço.
Sim, ela deu entrevista, ela tinha 8 anos, ela tá com quantos anos?
Ela tá com 14.
14, não, então ela tinha uns 10. Uau, é. Ela que falou isso?
Ela falou isso com 9. Aos 9 anos ela soltou essa pérola.
Como que ela falou? Uau, fala de novo.
Brincar não é uma ação, é um estado de espírito.
Uau, que legal.
E esse foi o grande disparador do Brincafication pra mim. Assim, entender como eu acesso esse estado de espírito. Porque, e aí, respondendo a dúvida do cara do RH, não demanda tempo. Eu trabalho com prática informal. Como que eu transformo aquilo que eu já ia fazer de outra forma, fazer de um jeito brincante? Ou seja, não é deixar de fazer, parei de fazer porque eu saí para jogar bola com os amigos. Não é isso, mas como eu coloco prazer naquilo que eu estou fazendo. Né? Eu costumo dizer que a coisa chata que a gente faz diariamente chama rotina. Quando você coloca presença na sua rotina, ela vira ritual. Então, como que eu transformo a coisa chata da minha empresa em ritual? Ou da minha vida? Os processos. E aí... Eu trago a conceituação e pego elementos, faço exercícios práticos com os participantes de pegar rotinas da empresa e ressignificar. Fazer como divertir com aquela, com a emissão da nota fiscal, como divertir com o relatório que eu tenho que fazer. E aparecem coisas incríveis. Começa a sair relatório rimado, começa a sair a entrega vem com um desenho junto. É muito maluco. Porque a entrega tá ali e a pessoa tá inteira fazendo aquilo. Ela tá dentro. Eu falo que... Pode falar.
Não, aí se não, não. Fala, vou falar depois. Você falou, eu falo o que você ia fazer.
Eu costumo perguntar no Brincafication. Qual o momento, quem lembra qual o momento que a mãe chamou pra dentro de casa, você voltou e não quis mais voltar pra rua pra brincar? Tem um momento da vida que a gente vem pra dentro de casa e para de... Né? A pergunta é um jeito poético de perguntar assim, quando é que você parou de brincar? E a pergunta, as pessoas vão contando E no final das contas é o momento que a vida começa, na hora que o boleto chega, na hora que a vida fica muito séria, entre aspas, e que a gente passa a dividir a vida em útil e inútil. E o brincar, ele vai pra prateleira do inútil. E é aí que eu dou a ressignificada e trago o desútil.
Que é
quando você coloca presença, prazer e poesia. Tanto no útil quanto no inútil.
PPP.
PPP. Ai, Álvaro, mas como colocar presença, prazer e poesia?
Era o que o cara do RH apertou.
Ô, Álvaro, eu achei muito interessante esse PPP. Mas como colocar presença, prazer e poesia no meio, assim, um negócio que você não sabe, o pessoal chega às 8 e fica até 6, 7, 8, 9 da noite. Não que a gente pague hora extra, né? Mas o pessoal fica por vontade de cama porque precisa acabar o trabalho mesmo. E como é que a gente faz isso, hein, ô Álvaro?
É aí que tem um P maior, que é o to play, em inglês, que é brincar. Quando a gente brinca, inevitavelmente a gente... Você não brinca de verdade se não tiver presente. Já experimentou, você tem 3 filhos, assim como eu. Os filhos sabem se a gente tá brincando, mesmo se a gente tá, no dia que você tá esbudegado, tá cansado, tá fingindo que tá brincando, eles sabem. Pai, você não tá brincando de verdade, né?
Sim.
Ou seja, brincar traz presença. Uhum. Brincar talvez seja a coisa mais poética do mundo, porque você tá gastando o seu tempo, você tá demandando o seu tempo numa coisa que aparentemente não tem uma utilidade prática. E brincar só existe porque é muito prazeroso. Ninguém brinca por obrigação. Putz, eu vou ali porque eu preciso brincar umas 2 horinhas, o doutor me receitou. Não, a gente brinca porque é prazeroso, porque é gostoso. É legal.
Legal. Muito legal, né? Porque traz leveza, né? Acho que esse que é o, me parece, uma das grandes coisas que a gente acaba levando para as empresas, né? Que nem a gente sabia, né? Porque foram chamando a gente foi porque precisa trabalhar, porque não é que a gente falou, nossa, isso que a gente faz pode ajudar as empresas. Eu acho até, pelo menos no meu caso, foi mais o pessoas, né, do lado de lá que falaram, putz, mas é muito legal isso que vocês fazem, como é que a gente pode trazer isso aqui pro meu time, né? É, principalmente nesse aspecto da leveza, né? Porque mais do que nunca, inclusive, né? A gente tá vendo a galera com burnout, a galera com tendo piripaque, a galera com crise de ansiedade, com pânico, índice de depressão maior que a gente já teve na história, né? Então essa leveza, ela é... As pessoas estão começando a entender, né? De que ela não é só uma... Porque muitas vezes a gente era chamado um pouco para fazer um perfume, né? O cara fala, é só pra dar uma pequena descontraída porque tá tudo muito sério, né? Acho que mudou isso, né? Um pouco esse olhar, né?
Mudou, acho que eu não lembro se eu cheguei a falar isso no outro podcast. Se eu falei, eu vou falar de novo. Hoje em dia a gente trabalha com cura social.
É legal, isso você fala.
O
muito
trabalho
lindo.
Nosso é de saúde. É de saúde. Muito que a gente faz tem a ver com saúde.
Sim, eu nunca fui. A própria semana de CIPAT, semana de saúde mental que eles estão fazendo, eu fiz palestra e falei, nossa, nem eu me chamaria para isso de primeira, né? É que depois você vai entendendo que sim, tem a ver, pode ter a ver, vai tornar o dia do cara mais leve, mais agradável, mais divertido, mais gostoso, né?
E paradoxalmente, mais produtivo.
Ah, isso é legal também. Por quê?
Por que mais produtivo, Álvaro? Porque aqui, eu vou te ser muito sincero, a gente tem os acionistas, né? Tem o dono da empresa, seu Jorge, né? Seu Jorge é o fundador da empresa. O seu Jorge, assim, entre nós, ele não nos ouça. Mas o seu Jorge quer saber de lucro, entendeu? Ele quer saber quanto que no fim do mês vai vir no bolso dele, né? Então, eu queria saber, assim, por que não dá pra gente ficar brincando e deixar a produtividade, né?
Bom, Clóvis do RH. Olha que louco. A hora que você brinca, que você encontra prazer nas pequenas ações... E tô falando prazer, pode ser prazer com um P grande, pode ser com um P pequenininho. Às vezes são micro prazeres. Nossa, na hora de entregar o relatório pra fulano, eu fiz uma piadinha que eu arranquei uma risada. Sabe, esses micro prazeres que muda o estado de espírito, como diz a Luma, quando você tem isso, primeiro, a sua vontade de permanecer naquele ambiente é muito maior.
Uhum.
Se você quer estar ali, você fica até às 9, numa boa, porque aquilo deixa de ser um fardo e passa a ser uma escolha.
Uhum.
Olha que louco. Aí, ao invés de você receber só o salário no final do mês, você está recebendo diariamente em forma de prazer. A energia que você está botando em forma de trabalho está voltando em forma de prazer, que é muito comum na nossa profissão, né? Eu costumo dizer que a gente recebe em dinheiro, mas além do dinheiro a gente recebe em aplauso, recebe em risada e recebe em prazer de estar em cena, ou de estar dando uma palestra, ou de estar conduzindo um grupo. Então, na verdade, é como que a gente empresta esse prazer, como a gente ensina o outro a receber em prazer. O que a gente está fazendo é aumentar o salário da galera. Olha que louco.
Interessante. É muito legal porque isso convive com isso que, né, que o Clóvis estava falando sobre o lucro, sobre a produtividade. Porque é óbvio, né, que tem coisas que vão ser, né, trabalho, mesmo nosso trabalho, né, que nem, eu tinha um amigo que era, ele trabalhava na Cinemark, né, ele era diretorzão da Cinemark, ele falava assim, a galera acha que a gente fica o dia inteiro vendo cinema, né, o outro cara da Disney falou, a gente não fica brincando com o Mickey, e nem a gente também tem as nossas partes chatas do nosso trabalho, né, o momento que, meu Deus, ou pra criar um espetáculo que você fica lá se esbaldando. Né? É óbvio que tem, né? Até o Bruno Romano fala isso, né? Que ele fala, fizeram uma pesquisa, parece que 70% das pessoas estão infelizes nos trabalhos dela. E eu me pergunto, quem são essas 30%? Quem é que tá feliz? Gente, trabalho, né? Ele brinca com as coisas assim, trabalho? Não é que trabalho é trabalho, né? Então, como a vida, vai ter treta, todo dia vai ter treta, o trabalho vai ter treta, vai ter dureza, vai ter dificuldade. Mas se é só isso, aí vira o inferno, aí vira burnout, aí vira estresse, aí vira crise de ansiedade. Então é um pouquinho uma tentativa de mudar um pouquinho esse olhar, né?
Total. Lembrei da... Eu já participei tanto do Balascast que eu não sei o que, que eu já falei.
Ah, não faz mal. Não faz mal. Boas histórias podem ser repetidas. As boas.
Já te contei a história do Buscador? É um conto do Jorge Bucay, um argentino?
Não.
Cara, esse conto pra mim ele tem muito a ver com essa história com a pergunta do Clóvis. Ah, mas a gente não tem tempo pra isso. Com a diferença de gastar tempo e de estar presente no seu tempo.
Uhum.
Porque a proposta é que você aproveite ao máximo o seu tempo. Quando você tá brincando, você tá aproveitando. E vai entregar aquilo que você ia entregar de um jeito sofrido, você entrega rindo. Essa é a proposta.
Uhum.
O conto do buscador era um cara que viajava o mundo inteiro, o buscador. Estava sempre buscando aprender coisas. E ele chega numa cidadezinha e para descansar numa colina. E quando ele senta no alto da colina, assim, ele vê uma pedra branca. Chega perto da pedra e está escrito lá, Antônio do Rosário. 3 anos, 4 semanas e 1 mês. Ele acha aquilo curioso, anda mais um pouco pro lado e vê lá. Maria das Graças. 1 ano e 5 dias. Anda mais um pouco. Rafael Melo. 4 anos e 1 semana. E aí ele se dá conta de que ele tá num cemitério.
Uau.
E mais do que isso, que naquele cemitério... não tinha nenhum adulto, só tinha lápide de criança. O mais velho não tinha mais do que 5 anos de idade.
Uxa.
E o cara fica mal, fica baqueado, começa a chorar. Chega o guardador do cemitério, o coveiro, e fala, é algum parente seu que está enterrado aqui? Ele fala, não é, mas eu estou chorando. Eu me emocionei pensando qual a catástrofe que aconteceu nessa cidade para ter tanta morte de criança. Aí o coveiro fala, calma que eu te explico. Não é nada disso que você está pensando. Tá vendo esse caderninho aqui? Puxa um caderno pendurado no pescoço. Um caderno com um risco no meio, assim. Ele fala, aqui, quando a pessoa faz 15 anos, ela recebe um caderno igual a esse meu. Do lado esquerdo, sempre que ela vive alguma coisa significativa, ela anota aqui. Então, por exemplo, o dia que passou no vestibular, meu primeiro beijo, nascimento do meu filho, Do lado direito, ela anota a duração daquela sensação. É, vestibular, nossa, eu fiquei 24 horas naquele transe. Primeiro beijo, caramba, eu fiquei uma semana, só pensava naquilo. Né? Primeiro filho, nossa, durou um mês até eu cair a ficha. Quando a pessoa morre, a gente retira o caderninho e soma a coluna da direita.
Uau.
E esse é o tempo que, de fato, a pessoa viveu.
Uau! Caraca! Incrível! Que lindo!
Demais, né?
Demais!
E eu costumo contar essa história para ilustrar qual que é a minha pretensão com brincar. Que o tempo que a pessoa esteja ali, ela tenha mais tempo de vida. Seja no caso do Clóvis, seja dentro da sua empresa, Clóvis, mas seja fora dela também, porque é para fazer na vida, não é para fazer só dentro da empresa. Como eu vivo mais? Como que eu aumento o meu lado direito do caderninho?
Muito, muito, muito legal. Ah, vamos lá, para terminar esse episódio, vamos brincar?
Vamos brincar.
Pensei em pegar seu violão e de você fazer uma pequena... uma musiquinha pra gente, com algumas coisas que apareceram nesse episódio. Então, deixa eu pensar quatro coisas. Me ajuda, por exemplo, você falou sobre divertido não é chato. Segunda, brincar não é jogar. A terceira e última, pode ser, que é para quem é o endereçado dessa essa música, é para o Clóvis do RH. Que a gente acabou de inventar um RH fictício, mas porque a gente conversa muito, né, quando vai fazer as palestras, e o pessoal do RH são esses que fazem essas objeções e tal. É um salve para quem é do RH, a gente ama vocês, porque vocês contratam a gente, né? Mas, como eu diria uma peça de teatro que a gente viu em Curitiba, o título era Cada Um é Cada Um, Mas Tem Cada Um.
Como é que é? Divertido?
Divertido não é chato.
Não é chato.
Brincar
não é jogar.
Não é jogar. E para o Clóvis do RH, que é o tema da música. Pode ser? Ah. Vamos ver o que sai. Música vai ser improvisada, você ouvinte, você ouvindo. Então, pode ser incrível, mas também pode ser horrível.
Você vai trabalhar amanhã na empresa. Te aconselho por ti. Você está lá na empresa, agora você não tá aqui. Eu tô dando uma dica, tenha presença. Esse algo é o pulo do gato. O divertido não é contrário de sério. O divertido é o contrário de chato. Para o Clóvis do RH. Essa é para o Clóvis do RH. Clóvis, eu vou repetir um conceito que eu já falei. Tem um verbo em inglês que aqui viram dois. Esse verbo é play. Agora, rapaz, eu vou te contar. Jogar é uma coisa e é diferente de brincar. Jogar é objetivo, brincar é subjetivo. Jogar é objetivo. Brincar é subjetivo. Para o Clóvis do RH. Para o Clóvis do RH. Para o Clóvis do RH. Nos contratar. Para o Clóvis do RH. Para o Clóvis do RH. Para o Clóvis do RH.
Contratar Clóvis in the air. Clóvis in the air. Senhoras e senhores, Álvaro Lages. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos chegamos ao final de mais um episódio. Mas na segunda-feira que vem tem mais. Se você quiser saber mais sobre o Álvaro, contratar a palavra extra dele, contratar o shopping dele, vá lá no Instagram dele, @alvarolages, LAGES, e manda uma mensagem direta que ele responde pra você. E vamos agora ao nosso Momento Merchan. Legal isso tudo que vocês falam, tá? Mas eu queria saber como é que eu pratico isso, assim, tem algum tipo de workshop, de coisa assim, dessas coisas de improviso, de palhaço que vocês fazem, hein? É claro! No dia 13 de maio vai rolar o nosso próximo workshop de palhaço presencial para iniciantes, para qualquer pessoa que queira aprender, passar um sabadão se divertindo, improvisando, criando, é só você entrar em contato no @casadohumor. É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua sapiência, por estar com seu fone coladinho no seu ouvidinho nesse momentinho. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling, for being in the moment present, for knowing that you have forever, you have brighter, you have brighter. Don't play, just bring, brinkification, don't gamification, fuckingification, rather. You have to be here in the present moment, you have to have a presence, you have to bring, you have to pay your bullets, but be laughy, be sweet, and be soft, and see you next Monday, Clovis! Bye, bye! Este Balascast ficou de férias. Nossa, pigarriei. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais. Não, errei. Errou.
Clouds in the air. And we'll come
on. Essa vai pro erros, hein, meu? Clouds in the air. And there's mountains and the line. Todo mundo, toda a empresa!
Clubs in the air!
Muito bom, muito bom!